O governador Romeu Zema, que tinha reduzido as suas críticas ao senador Flávio Bolsonaro, primeiro ele fez aquela crítica quando saiu aquela informação, aquela gravação de recursos para um filme de Dark Horse para o ex-presidente Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro tinha pedido dinheiro a Vorkaro. O Romeu Zema fez uma dura crítica que repercutiu bastante, especialmente no campo bolsonarista. Então ele diminuiu, dizendo que era página passada. Mas ontem, ao participar de um evento na Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em São Paulo, Zema voltou a jogar pesado. Disse ele: quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula. Então, vocês veem que ele voltou a pontuar. A questão é que Zema tem um caminho próprio, diz que não aceita serviço e quer disputar a presidência da República. Isso deixa o governador Cleitinho, o governador Matheus Simões, numa situação, numa espécie de saia justa, porque Matheus Simões tem apoiado, Zema e vai apoiá-lo na presidência da República, mas sabe que sem o PL terá muitas dificuldades de chegar num eventual segundo turno. O fato é que a gente está acompanhando todo esse cenário e essa semana parece ser definitiva. E para fechar, a comissão provisória do PSDB de Juiz de Fora formalizou na Justiça Eleitoral a sua nova executiva. Ela será presidida por Arésio Ribeiro da Silva Júnior. E os novos dirigentes já tiveram uma conversa com Aécio Neves, que é o presidente nacional do partido, e com o deputado Paulo Abiacchio, que dirige o comando estadual. Eles também estiveram com Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes dizendo que não tem nada a ver com campanha nacional, mas já que é candidato ao governo do Ceará. Então, Cris, estes são os destaques do painel desta terça-feira. Um abraço a todos e fique agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até às 10 da manhã. No programa de hoje nós vamos falar sobre reconstrução, cultura, convivência e bem-estar em Juiz de Fora. E vamos começar falando o seguinte: Juiz de Fora completa 176 anos em um momento marcado não apenas por celebrações, mas também por reflexão sobre o futuro da cidade, diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela tragédia provocada pelas chuvas deste ano. A programação oficial anunciada pela Prefeitura reúne homenagens, entrega de obras, reabertura de equipamentos públicos e uma série de eventos que reforçam o espírito de reconstrução e resiliência do município. Um dos destaques é o seminário Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência, por Juiz de Fora, que acontece nos dias 2 e 3 de junho na Faculdade de Engenharia da UFJF. O evento vai reunir especialistas, universidades, representantes do poder público, entidades técnicas, setor produtivo, imprensa e comunidades atingidas. A intenção é discutir caminhos concretos para tornar a cidade mais preparada diante de eventos extremos. E nós estamos aqui no estúdio recebendo para falar sobre os desafios da reconstrução e também sobre a programação dos 176 anos de Juiz de Fora com a prefeita Margarida Salomão. Prefeita, bom dia, é sempre um prazer receber você aqui, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Marcelo, me sinto sempre muito bem recebida aqui na Rádio Antena 1. Esse é um ambiente importantíssimo para prestar esclarecimentos e debater os temas do dia em Juiz de Fora. Sim. Certamente nós estamos com a circunstância de celebrar 176 anos de história da nossa cidade. Mas como eu tive a oportunidade de dizer ontem, quando apresentamos a programação, na verdade o ano de 26 começa no dia 23 de fevereiro. É impossível ignorar o impacto plenamente daquela calamidade nas nossas vidas, na vida da cidade, o que de forma alguma significa diminuir a nossa disposição de enfrentamento e de superação.
Sim.
Inclusive o mote da celebração deste ano é: a energia nunca para.
Não pode parar. Pois é, e a proposta da prefeitura é exatamente ao construir essa programação, marcada também pela ideia de resiliência, né, prefeita?
O que é importantíssimo, e eu acho que essa tem que ser uma mudança de cultura, uma elevação de consciência da cidade. Eu me congratulo por estarmos juntos, Sistema Tribuna e nós, na promoção desse seminário, que vai ser um grande fórum, não é um seminário normal, ao fim do qual, como na academia,
acabou
e escreve um livro. Aí é o resultado, escreveu um livro. Que maravilha. Podemos até escrever um livro.
Claro.
Mas o mais importante, de fato, é introduzir esse tema, o da resistência da cidade, frente à sua escolha de se implantar num ambiente de grande risco ambiental. Não apenas agravado pela mudança climática, mas nós já tínhamos isso mapeado antes.
Sim.
25% das moradias da cidade ocupam áreas de risco geológico, risco de deslizamento.
Isso não é
e
de
mais
hoje.
10% de riscos de inundações.
Inundações.
Então, 35% da cidade, isso não é brincadeira, 35% da moradia da cidade estão em áreas de risco. Agora, o que que nós temos que fazer? Nos preparar para enfrentar o risco. Então, neste momento, por exemplo, nós estamos dialogando com Brasília para uma tarefa que eu nunca pensei que eu teria que abraçar, que é praticamente a tarefa da reconstrução do Morro do Cristo. De garantir os reparos suficientes para que toda aquela população do Paineiras, ali são perto de 1.200 pessoas que estão fora de casa. E ali, digamos, é um ícone da cidade. Você tem uma paisagem que é marcante em Juiz de Fora. A cidade se constrói ao sopé do Morro do Cristo.
Pois é.
Então, nesse momento, nós estamos fazendo isso, mas eu me congratulo de nós termos essa parceria, principalmente porque a cidade, ela é heróica na sua disposição de transformar-se e de transformar vidas.
Uhum.
Eu estou falando num ambiente fundado pelo Dr. Juraci Neves, homem que efetivamente marca, representa esse espírito de pioneirismo, de combate, de resistência. Então, eu me sinto muito bem nesse momento de encaminhar essas homenagens. Esse ano, as pessoas que vão receber as comendas, Henrique Alfeld, são pessoas que se envolveram diretamente ou como autoridades, que é o caso do general, para homenagear a participação do exército, a polícia militar, os bombeiros, a polícia civil, a guarda municipal, os agentes de trânsito, a defesa civil, a universidade, que foi extremamente parceira, empresariado da cidade, que contribuiu de forma generosa com a ajuda humanitária, pessoas que voluntariamente puseram o seu conhecimento à disposição nesse momento de máxima aflição. Então, na verdade, este ano, de 2026, o aniversário da cidade, tem a marca da reconstrução e do reconhecimento àqueles que trabalharam para que a gente desse um passo adiante.
Exatamente. E o seminário Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência, ele vai reunir diferentes setores da sociedade. A importância desse debate coletivo, prefeito, diante da realidade climática que o Juiz de Fora enfrentou no início do ano, e enfim, e do que vem sendo anunciado aí que poderemos ter problemas seríssimos,
claro,
como o El Niño
mais intenso. O mega El Niño.
Quer dizer, isso significa mais preocupação, mais risco.
Mais preocupações.
A importância dessa discussão, desse seminário, em que todo mundo vai ser ouvido, inclusive.
Todo mundo vai ser ouvido e todo mundo vai ter oportunidade de se responsabilizar.
Isso.
Esse é um ponto fundamental. Eu tenho falado muito sobre o exemplo da Holanda. Você está enlouquecida por conta da Holanda? Não, eu estou ilustrada.
A Holanda está abaixo experiência, do nível do mar, né?
Exatamente, uma experiência bem sucedida de convívio com risco. Mas isso envolve um movimento secular da sociedade. Não é alguma coisa que você atribua ao parlamento, que você atribua ao poder executivo. Lá tem uma coisa chamada Conselho das Águas, que é inclusive um poder paralelo, eleito pelos cidadãos. Cidadãos da Holanda, todos pagam a taxa das águas.
Sim.
Que é para exatamente se manterem a seco, poderem estar seguros e tranquilos nas suas residências, nas suas atividades econômicas, no seu grande, na sua grande produção cultural. Então, eu acho que aqui em Juiz de Fora nós temos tudo. Eu quero dizer que nesse momento a prefeitura tem em andamento 40 obras.
Atualmente.
Nesse momento. 13 delas são obras de contenção. E muitas mais havemos de fazer com os recursos que estão chegando do governo federal. Quero dizer que sem o governo federal nesse momento nós não conseguiríamos.
Ah, é preciso unir forças, né, prefeito?
É preciso unir forças com quem possa nos ajudar.
Exatamente.
Nós não temos no orçamento do município recursos para ajudar a quem passou por uma grande necessidade. Nós não temos condições de construir casas para quem as perdeu. Então, isso são recursos federais que estão sendo repassados a Juiz de Fora de uma forma muito criteriosa. As pessoas às vezes até ficam impacientes, mas não chegou para mim ainda, não sei o que, é verdade. Por quê? E são recursos públicos, então eles têm que passar por uma série de filtros para que quem os libera também esteja salvo de qualquer acusação no futuro, né?
Sem dúvida, exatamente. Agora, a expectativa é que o seminário produza encaminhamentos práticos para
Claro, fora, eu tenho. Eu acho que.
Que tipo de resultado a prefeitura espera desse encontro?
Eu, primeira coisa, eu acho que é um processo de conscientização.
Sim.
Da mídia, inclusive.
Todos
de todos os envolvidos.
É aquilo, que eu comentei, eu fiz um artigo para o jornal e ainda escrevi sobre isso. Não é hora de ficar apontando o dedo.
Não.
É hora da gente unir força e tentar sair.
Dar as mãos,
situação.
Na verdade. Né? Quem une, quem aponta o dedo,
quem
não dá
aponta
as mãos.
O dedo não tem solução.
Não tem condição de dar as mãos.
Não tem solução.
Nesse momento, nós temos a responsabilidade, não estamos fugindo dela, não é? Porque somos nós quem estamos no posto de guarda.
Sim.
Então é nosso papel, como é papel dos vereadores também.
Todos.
Compreenderem essa posição. Mas aí também é hora de pensarmos sobre as nossas políticas de ocupação de solo.
Pois é.
Sobre as políticas de padrão construtivo. O que é que a cidade deve escolher? Quais são as áreas que devem ser priorizadas para o seu desenvolvimento? Quais são as práticas, por exemplo, isso que nós estamos agora já implantando, lixo zero?
Lixo zero.
Porque na medida em que nós gerarmos menos resíduos e pudermos avançar em termos da coleta de água e esgoto, inclusive das áreas residuais em que você ainda tem problemas de clandestinidade, nós certamente avançaremos em termos de uma cidade mais segura. Então, eu acho que isso é um compromisso que deve ser de todos, que envolve leis, que envolve compreensões, que envolve pactuações importantes, que não adianta também se achar que alguém sozinho vai fazer o verão.
Ninguém vai resolver nada sozinho.
Ninguém vai resolver nada sozinho.
Então,
eu acho que por isso mesmo é que termos esse endosso da mídia através da tribuna, do sistema tribuna, nesse evento, eu acho que é uma coisa de grande impacto, porque inclusive é exemplar.
É, exemplar. É, exatamente, essa esses temas ligados à adaptação climática, urbanismo resiliente, pode exatamente se tornar uma referência no debate nacional.
Eu não tenho nenhuma dúvida que nós sairemos dessa, porque vamos sair.
Porque nós não somos os únicos, as únicas cidades que, não, a única cidade que sofre.
Só quero te falar o seguinte, vamos sair melhores.
Melhores.
E melhor do que os outros. No Rio Grande do Sul, eles levaram 12 meses para entregar a primeira unidade da Casa Assistida. Nós aqui vamos fazer isso ainda dentro desse semestre.
Dentro dessas obras.
Isso mostra que nós estamos fazendo com muito esforço, com muito empenho, mas estamos fazendo com muita qualidade.
A programação, como a senhora disse, inclui a entrega de obras também, reabertura de vias, equipamentos públicos.
Isso.
O simbolismo dessas entregas do processo de reconstrução da cidade, o que que isso vai significar para o cidadão que tem reclamado tanto, o trânsito está em transtorno, está uma confusão, enfim. Cada um vivendo o seu problema, mas cada um querendo resolver o seu problema. A ideia da prefeitura e a ideia da programação é exatamente a entrega dessas obras. Poderia citar algum exemplo para a gente?
Eu acho, por exemplo, eu vou dar dois exemplos que eu acho muito significativos.
Quais?
Um é a reconstrução do acesso norte.
Do acesso norte.
Cuja interdição, na verdade, causou um problema enorme.
Nossa.
Em termos do acesso à zona norte da cidade. Né? Então, recuperando aquilo ali, nós estamos fazendo isso em menos de 4 meses. Né? Então, porque destruiu mesmo, viu? Ali foi um negócio, explodiu. As chuvas levaram a um grande volume de águas do Córrego Santa Cruz, e o Córrego Santa Cruz, que passa por baixo do acesso norte, levou tudo. Então, isso nós vamos entregar. E uma outra coisa que eu queria dizer, que é uma obra local, mas ela é significativa. A rua Francisco Otomar, uma contenção. É um deslizamento que aconteceu nesse período. E nós já estamos entregando o muro. Então isso mostra o quanto que nós estamos sendo rápidos. E eu quero dizer a você, reclamações é óbvio que há. Mas a cidade está normalizada.
A cidade
está normalizada, a vida da cidade está normal. As pessoas estão levando a sua rotina. É claro que quem vai para a cidade alta, pela Gentilfórnia, ainda sente falta dela.
Ah,
e vai
claro.
Sentir mais algum tempo. Porque aquilo é uma obra muito cara, é uma obra de grande envergadura. Então nós ainda vamos demorar um pouco, mas liberamos a Lourenço, Zé Lourenço, né? Que já permite também que ali também foi outra coisa, que a chuva acabou. Com a drenagem ali, e aí nós tivemos praticamente reconstruir Zé Lourenço. Mas Zé Lourenço está sendo usado, nós estamos usando também a Melo Reis. Então há alternativas e nós esperamos minimizar os, digamos assim, os desconfortos com a maior brevidade possível.
O projeto PUJF, que é feito em parceria com a Rede Tribuna, também nasce dentro desse contexto de reconstrução e futuro. Como é que a senhora enxerga a importância da comunicação nesse processo de mobilização da cidade, prefeita?
Marcelo, eu entendo e disse isso a Suzana Neves, que é a presidente do grupo, disse isso ao Michael Guedes, que a acompanhava na ocasião. Para mim, comunicação é ouro. Comunicação é o que há de mais importante. Porque nesse momento, a verdade precisa se sobrepor às fake news, aos boatos, às maledicências. E aí nós só podemos fazer isso com uma comunicação de qualidade, uma comunicação íntegra, ética, correta. Isso não é uma comunicação a favor de nada, não é comunicação chapa branca, não, porque eu sempre fui contra isso. Eu sou uma democrata. Acho que a contradição é da natureza da vida social. Agora, nós precisamos de qualidade. Então, na medida em que o Grupo Tribuna abraça a tarefa, por Juiz de Fora, de participar desse processo de elevação de consciência e de reconstrução da, não apenas da cidade, mas de uma nova civilidade, isso precisa ser saudado da forma mais gloriosa.
Com certeza, prefeita. E eu, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir uma mensagem sua para deixar a população mais tranquila nesses 176 anos de comemoração da nossa cidade.
É uma mensagem que eu quero mandar para vocês do meu coração. Nesse momento eu tenho a honra e o desafio de ser prefeita, num dos momentos mais difíceis da história da cidade. Então eu quero dizer a vocês que nós estamos trabalhando, trabalhando sem quartel, para que nós tenhamos, no mais breve prazo, a recomposição da normalidade na cidade inteira. Nós compartilhamos a dor individual de cada pessoa que foi atingida pela tragédia, mas nós estamos trabalhando para que coletivamente nós consigamos superar isso. E eu quero dizer que é minha convicção de que até o final deste nosso mandato nós estaremos com a cidade completamente normalizada.
Tomara. E eu agradeço muito a sua participação, mais uma vez a sua vinda aqui. Agradeço imensamente e estamos juntos nessa luta.
Muito obrigado. Isso me conforta e me dá esperança.
Com certeza, conte sempre conosco, prefeito.
Muito obrigado.
Bom dia para você.
Bom dia para todo mundo.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A Festa das Nações 2026 terá neste ano uma programação muito especial e voltada para os pets e seus tutores. A chamada Nação Pet vai reunir atividades recreativas, espaços interativos, ações de adoção e experiências pensadas especialmente para os animais, transformando o evento em um ambiente ainda mais pet-friendly para as famílias de Juiz de Fora. E para falar sobre comportamento animal, convivência saudável e também sobre a programação da área pet da Festa das Nações, nós estamos recebendo aqui o adestrador, terapeuta e educador canino Michel Delgado. Michel, bom dia, um prazer ter você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, um prazer voltar aqui na Antena 1, muito obrigado novamente pelo espaço.
Ótimo, sempre bom. Como é que surgiu essa proposta da Nação Pet dentro da Festa das Nações e qual é a importância de incluir os animais em eventos desse porte?
Bom, Marcelo, a Fest Pet, gente, junto com a Fabiana, a gente tem organizado eventos pets aqui em Juiz de Fora já há um tempo, já há alguns anos, tanto em espaços públicos como dentro dos shoppings, tanto no Independência como no Jardim Norte. A gente teve também agora no Carnaval uma experiência lá no Mister Shopping, também na Mister Mu. Então a gente já tem organizado essa participação dos pets em ações junto com os seus humanos há um tempo, e a gente vê a importância dessa ação para que os pets estejam cada vez mais participativos dentro da rotina da vida das pessoas, né? Muitas pessoas acreditam que quando eu vou às compras eu não posso levar meu cachorro, quando eu vou fazer uma atividade na rua eu não posso levar meu cachorro, ou quando eu vou para uma festa, né? Curtir o carnaval, curtir uma festa junina, como é a proposta agora da Festa das Nações, eu não posso levar o meu pet. E a gente pensa que é justamente o contrário, né? Quanto mais você puder incluir o seu pet nas suas atividades, mais feliz ele será, né? Menos tempo ele vai ficar em casa ocioso, mais tempo ele vai estar curtindo com você, aumentando o vínculo, aumentando a convivência. Então isso é sempre muito positivo. Eu queria aproveitar o espaço aqui para agradecer a KB Produções pelo esse convite. É a primeira vez que a gente está fazendo essa parceria, e agradecer também os nossos patrocinadores, que sem eles o evento não acontece. A Pet Pharma, a Top Dog, a Olimpo Creche, o Centro Veterinário Granberry, a Vet for Pet Clínica Veterinária e a Ula Grum Studio Pet, que possibilitaram o evento acontecer.
Tá. Hoje os pets, na realidade, cada vez mais fazem parte da rotina das famílias, né? O que essa mudança representa no comportamento dos chamados tutores, Michel?
Então, a gente tem tido uma mudança de paradigma muito interessante ultimamente. Né? Até eu assisti a entrevista que vocês fizeram com a Elisa da SJPA, ela abordou esse ponto, né? A gente, antigamente, o pet era muito colocado um elemento fora de casa, né? Era um animal que fazia parte da casa, e hoje em dia o pet é um membro da família, né? Ele tá dentro da nossa casa, ele tá dentro da nossa convivência, e cada vez mais o pet participando das rotinas, né, do entretenimento, do momento que a família vai sair para passear, o pet vai junto, o momento que a família vai sair para viajar, o pet vai junto. Então agora ele se torna um membro da família, e isso gera uma mudança de paradigma. Né, o pet agora ele não mais,
né?
Isso.
Os pets e os seus tutores.
Sim, dos dois lados.
É.
Né, você tem uma mudança de comportamento dos pets, os pets agora cada vez mais tem apresentado algumas dificuldades comportamentais que são íntimas e vinculadas a essa nossa rotina urbana, né, de viver dentro de casa, de ter menos contato com a natureza, assim como as pessoas desenvolvem problemas comportamentais quando ficam muito afastadas da nossa natureza, do que é próprio da nossa espécie, os pets também. E ao mesmo tempo, as pessoas também passam a ter o pet como um vínculo afetivo. Então o pet ele passa a suprir, né, a carência afetiva que você teria com um filho, com um cônjuge, né, às vezes com uma pessoa que veio a falecer, um pai, uma mãe, um tio, uma pessoa querida que vai-se embora e aí a pessoa fica solitária, o pet vem ocupar um espaço de afetividade dentro de casa, claro, de uma maneira saudável, sem substituir a pessoa, mas sendo um membro da família que, pelo qual você tem afeto e o pet tem afeto por você. Então exatamente, vira uma relação.
E gera até disputa.
Sim.
Judicial.
Sim.
Pela guarda do pet, né, Michel?
Sim, e graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de participar de algumas discussões jurídicas sobre legislações lá junto à Câmara, junto aos vereadores. E tem cada vez mais essa discussão, né, do papel jurídico do pet. O pet já entra em algumas situações como herdeiro da casa, né, a pessoa solitária que só tinha o pet como companhia, ela deixa os bens pro pet. Então isso são discussões que vem crescendo, e em breve a gente vai ter que ter um direito, né, voltado para a questão dos pets da sociedade.
Essa realidade vem mudando mesmo, cara.
Vem.
Isso aí que você falou é verdade. Teve uma milionária aí recentemente que deixou tudo pro pet, né?
Sim, tem gato, tem cachorro.
Né?
Fora do Brasil a gente tem várias histórias aí de pessoas que só tinham o pet como companhia.
Exatamente.
E deixa todos os bens pro animal, e aí tem que ter a eleição de um cuidador legal que vai ser responsável por essa herança.
Exato.
Várias questões jurídicas.
Tudo isso. Agora, muitas pessoas gostam de levar os seus cães, por exemplo, para espaços públicos e eventos. mas não tomam determinados cuidados. Quais cuidados, por exemplo, são fundamentais para garantir o bem-estar deste animal nesses espaços?
Aqui em Juiz de Fora, a gente é pioneiro numa legislação que regulamenta isso.
É
a nossa lei que aqui em Juiz de Fora, que a gente conseguiu aprovar ano passado, ela está servindo como referência para outros municípios também regulamentarem essa ação. Aqui em Juiz de Fora você pode circular publicamente com o seu cão usando guia obrigatoriamente. O cachorro não pode passear sem guia. Essa guia tem que estar atada a um condutor adulto responsável. Criança não pode passear com o cachorro porque não tem o discernimento necessário para julgar uma situação de risco. Pode ter aproximação de um outro cão agressivo, pode ter aproximação de uma pessoa mal intencionada, né, que acaba se sentindo ameaçada pela presença do cachorro e pode agredir o seu cachorro. E a criança não tem esse discernimento, né, de ver que a outra pessoa está incomodada e passa longe, né, afasta, troca de calçada. Então são condutas que a gente tem que ter, e aí o adulto é que tem que ter esse discernimento. E aqui em Juiz de Fora é obrigatório o uso da focinheira, como em todo o estado de Minas Gerais,
em todos os animais, ou só em determinadas raças?
Em animais, então, em algumas legislações a gente tem a definição de raças.
Tá.
Só que, né, um vira-lata, né, um golden, um border collie pode ser agressivo.
Exatamente. Né? É por isso que eu te fiz a pergunta.
Sempre tem as exceções. Apesar da maioria dessas raças serem sociáveis, existe um ou outro indivíduo que foge do padrão. Então, aqui em Juiz de Fora, a gente tem o padrão por peso. A partir de 20 quilos, todos os animais são obrigados a usar a focinheira. Né? Aí o justo tem que pagar pelo pecador, infelizmente, porque a gente não tem como discernir por raça, por genética, né, como que o animal vai se comportar. Dentro de cada raça, e mesmo dentro dos vira-latas, existem aqueles indivíduos que não têm o comportamento sociável. Mas essa realidade pode ser mudada pelo adestramento.
Sim.
E aqui em Juiz de Fora também a gente tem essa exceção, que é a única no Brasil até então que a gente tem conhecimento, que o cão que seja aprovado no TCS, que é o teste do cão sociável, regulamentado pela CBKC, ele tem um aval que aquele cachorro é sociável. Ele tem um documento. Fazendo o teste do cão sociável, a CBKC vai emitir um certificado para você que o seu cão é sociável.
E quem faz esse teste?
Aqui em Juiz de Fora a gente tem um juiz, um juiz certificado pela CBKC. Você pode fazer em qualquer lugar do território nacional. Basta você se submeter à prova. Dentro do site da CNA, que é a Comissão Nacional de Adestramento da CBKC, são divulgadas todas as provas que acontecem. Você pode se submeter a qualquer juiz que vai divulgar a sua prova lá. Aqui em Juiz de Fora a gente tem conseguido fazer duas vezes por ano. Final de semana passado tivemos a prova lá na Purina.
Sim.
Eles sempre cedem um espaço pra gente, a JF Pets. E em setembro, se Deus quiser, a gente vai ter prova de novo aqui. A taxinha é super simbólica, em torno de 150, 160 reais.
Passou no teste, tem o certificado de que.
Isso, que o cão é sociável. E aí, por lei, ele está isento da obrigatoriedade da focinheira.
Entendi.
Então, aquelas pessoas que têm preconceito ou que não gostam, não queria colocar focinheira no meu cachorro, porque meu cachorro de fato é sociável. Você precisa ter um atestado que o seu cão de fato é sociável. E o TCS é esse mecanismo legalizado em Juiz de Fora para você atestar que o seu cão é sociável, é seguro, ele não oferece risco para outras pessoas.
Michel, dentro disso aí, qualquer cão pode ser adestrado?
Qualquer cachorro pode ser adestrado em qualquer idade. A única limitação que a gente tem, às vezes, é o orçamento do dono. Às vezes a gente tem que, né, gerar ali, promover um manejo diferenciado para um determinado cachorro, porque o tutor não tem condição financeira de bancar o adestramento. Né? Aí a gente tem artifícios. Né? O uso da focinheira é um deles.
Certo.
Mas se o seu cachorro não é plenamente sociável, usa a focinheira, que ele, mesmo que ele tente morder alguém, ele não vai conseguir.
Sim, vai.
Né? Se o seu cachorro não é sociável com visitas, quando vai receber alguma pessoa em casa, bota no canil. Né? Que aí você evita que aconteça algum acidente. Mas esse cão pode ser sociabilizado. Não existe cão impossível de ser treinado. A questão muitas vezes é o tempo que a gente vai levar, que às vezes fica um orçamento muito custoso para as pessoas conseguirem realizar. Mas sempre é possível.
Como identificar se o pet está realmente confortável em ambientes com muitas pessoas, com sons e estímulos diferentes, hein?
Isso aí é fundamental. Pois é. A gente sempre promove esses encontros, muitos pets aproveitam muito bem essa oportunidade, muitos cães que são plenamente sociáveis vão curtir muito essa experiência de estar numa festa com a companhia dos seus tutores. Lá a gente vai ter brinde, vai ter brincadeiras próprias para os cachorros interagirem com seus tutores, mas tem cães que realmente vão ficar desconfortáveis. E aí é preciso você ter discernimento se o cachorro tá bem naquele momento ou não. Sinais de alerta, né? O corpo arqueado sempre vai dizer sobre desconforto.
É.
O cachorro não tá confortável. O cachorro confortável, ele tá bem, de peito estufado, a coluna alinhada, orelhas para cima, cauda relaxada. A cauda não precisa sempre estar para cima balançando. Esse é sinal que o cachorro está estimulado, que ele está feliz. Mas o cachorro pode estar confortável com a cauda relaxada para baixo. Agora, se essa cauda vai em direção ao ventre, se essa orelha está dobrada para trás, é um sinal de que o cachorro está desconfortável.
Ele não está bem, né?
Não está bem. Além disso, a gente vai para os sinais mais claros, que são os rosnados, tensão no focinho, mostrar os dentes. Aí é um desconforto mais claro, até que pode chegar uma agressividade propriamente dito, o ataque propriamente dito.
Sim.
Então não imponha situações que o seu cão não está preparado para viver, procure auxílio do adestrador para que a gente possa preparar esse cachorro. Eu tenho 6 cães em casa e eu entendo que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu tempo, eu tenho cães que vivem muito bem uma hora de evento, depois passou do limite deles, eles têm que ir embora.
Tem que sair, né?
Isso. E eu tenho uma Golden que é super feliz, que se tiver 10 horas de evento ela vai adorar.
Qual Golden que não é feliz?
Conheço alguns que são meio bravinhos, mas a minha Golden, se tiver 10 horas de evento, ela vai adorar. Quanto mais pessoas brincando com ela, mais ela gosta. Então, assim, varia de indivíduo para indivíduo. A gente precisa também entender os limites do nosso cachorro. Às vezes, meia horinha de evento, seu cachorro vai adorar. Vai passar do limite dele, ele vai começar a ficar quieto.
Melhor embora.
Vai começar a se enfiar no meio das suas pernas, que é outro sinal de desconforto também. O cachorro procura abrigo embaixo da gente. Então, é sinal que ele não tá gostando mais, já passou do limite dele. Então, tá na hora de encerrar a brincadeira.
O adestramento hoje vai muito além de comandos básicos, né, Michel? Qual é o papel da educação canina na convivência entre pets e tutores, hein?
Fundamental. Eu sempre oriento que as pessoas, como eu falei na última entrevista aqui, o pet educado é um prazer, o pet mal educado é um transtorno. Então, você, mesmo que você não procure auxílio de um adestrador, é fundamental que as pessoas estudem um pouco sobre o comportamento canino para entender essas situações, onde seu pet está confortável, onde ele não está, qual tipo de brincadeira que ele gosta, qual que ele não gosta, qual tipo de situação que você pode expor ele, qual tipo que não é legal. Então é sempre interessante estudar sobre isso e promover interação. O cachorro hoje não é mais o animal que fica no quintal ou que fica dentro de casa o dia todo. A gente precisa ter momentos de interação com o nosso cão.
Fundamental.
Isso, então promova a brincadeira, leva o cachorro pra praça, tem parcão em Juiz de Fora, tem uma diversidade de espaços. Pode ir pro shopping. Hoje tá chovendo, não consigo levar na pracinha. Leva pra passear no shopping. Melhor do que ficar em casa o dia todo preso. Então a gente tem N alternativas hoje em Juiz de Fora, não é mais justificativa você deixar o cachorro preso o dia todo, a semana toda dentro de casa. Tem que levar pra passear.
Exatamente.
E aí, quanto mais você entende sobre comportamento, menor a chance de você colocar o seu cachorro numa situação para a qual ele não foi preparado ou para a qual ele não se sente confortável. Então, entender sobre o comportamento vai fazer com que você seja justo com o seu cão. Promover bem-estar, promover brincadeira, promover felicidade para o seu cachorro, mas dentro de uma perspectiva que ele se sinta bem, que ele vai aproveitar essa experiência. Que seja bom para ele. Então, entender sobre o comportamento vai fazer você ter discernimento daquilo que é bom e aquilo que não é bom pro seu cachorro.
Para quem está nos ouvindo e pra gente encerrar, e para quem deseja começar a socializar melhor o seu cão, o seu gato. O gato é mais difícil, né? Porque o gato ele tem que ficar dentro de casa, né? Porque na rua é complicado, né?
Então.
Mas aí você tem que
levar. Isso é questionável. Isso é da mesma forma que o cachorro.
Da mesma forma.
Isso aí é questionável. Dá pra levar o gato pra passear, sim. Não é problema. É uma questão que a gente tem visto mudar também. O gato agora tá na moda. Tá aumentando muito a frequência de felinos dentro de casa. E essa questão do gato passear é plenamente possível, só que tem que ser acostumado desde filhote. É uma espécie diferente do cachorro. Então, a gente tem que ter.
O comportamento é outro.
Isso.
É um. Como é que falam? Eles falam que é um predador natural, né?
Isso.
Porque é um felino, né?
Sim, sim. Os cães também são predadores, né? Só que os cães, eles têm um tempo de convivência com a nossa espécie muito mais longo. Né, os cães estão aí pelo menos há 15 mil anos, a gente chuta talvez 30 mil anos com o ser humano. Enquanto o gato está 4 mil anos mais ou menos. Então é uma espécie que a gente está convivendo há bem menos tempo. Então tem bem menos seleção de comportamento. Então, mas é possível sim que o gato seja sociável, que o gato seja treinado. A minha gata faz comando, senta, dá patinha, busca as coisas. É possível fazer. É questão de começar cedo. Né, trabalhar comportamento de um gato mais velho, né, já adulto, é bem mais complicado, mas dá para fazer, bem mais complicado do que treinar cachorro adulto, e precisa de toda uma atenção. Agora, o gato pode sim passear, pode ir na coleira, pode ir em evento, desde que ele seja acostumado desde filhote. Né, precisa ter essa atenção. Posso falar da programação da Festa das Nações?
Por favor, é isso que eu queria finalizar, isso, falar da programação.
A gente não deixar de falar. No dia 4 vai ser a grande inauguração da nossa área pet. Por favor, gostaria muito da presença de todos os ouvintes lá com a gente, pra gente fazer uma festa muito legal. E a gente vai promover recreação no Parcão. É a primeira vez que vocês vão ver um evento pet com parcão aqui em Juiz de Fora. Eu nunca ouvi falar, primeira vez. A gente está lançando essa novidade.
Vai ser lá na área do estádio municipal lá, né?
Isso, vai ser no estacionamento do estádio municipal, sempre das 16 às 20 horas. No dia 4, feriado de Corpus Christi, vai ser a nossa grande inauguração, e eu convidei as melhores creches de Juiz de Fora para fazer uma recreação no parcão, para vocês terem um momento de diversão com seu cachorro, com brinquedo, com distribuição de brinde. Vai ser muito legal essa ação, vai ser um dia de festa e de brincadeira com seu cachorro. Nos dias 6 e 7 vai rolar o Arrasta Pet, a nossa festa junina.
Arrasta Pet é ótimo.
A nossa festa junina de cachorro, vai ter concurso do casal Jeca, então arrume o seu parceiro, o seu casca de bala pra ir com você. Vai ter concurso de casal Jeca, vai ter quadrilha pet no Parcão, uma festa muito legal.
O cãozal Jeca, né?
Isso, cãozal Jeca. E para aqueles pets que não são muito de usar roupinha, de usar enfeite, também vai ter brincadeira. A gente vai ter um concurso de salto da fogueira. Aquele que saltar mais alto em cima da fogueira ganha. Então, se o seu cachorro não é de usar roupinha, também vai ter programação para ele. E nos dias 13 e 14, a gente vai ter a nossa gincana pet. Aí vai ser um final de semana muito mais voltado para a parte de comportamento, onde a gente vai promover comportamentos que são saudáveis, que todo pet deveria fazer, né? Disputa de agilidade, o cachorro que corre mais rápido, disputa de faro, o cachorro que consegue encontrar o petisco mais rápido, disputa de saltos, cachorros que conseguem saltar mais alto. Então essas brincadeiras que você pode fazer em casa, que você pode fazer no dia a dia, vão estimular comportamentos que são naturais da espécie canina, vão deixar o seu cachorro mais feliz, mais saudável, e que vai viver muito mais tempo do teu lado.
Michel, um abraço pra você, muito obrigado, viu, pela
muito obrigado,
participação.
Marcelo.
Sucesso pra vocês lá.
Ali, eu espero vocês na Festa das Nações.
Vamos lá, com certeza. Forte abraço.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda pra trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem,
um dos maiores clássicos do teatro brasileiro, vai ganhar uma nova montagem em Juiz de Fora. Aliás, essa é uma das peças, talvez foi refeita, remontada, melhor dizendo, montada de várias maneiras, né? O espetáculo A Falecida, de Nelson Rodrigues, que vai ser apresentado hoje no Cine Teatro Central. Não há lugar mais apropriado, né? Com entrada gratuita, em uma releitura contemporânea que preserva a força do texto original e aproxima a obra de temas ainda muito atuais. Para vocês terem uma ideia, essa obra é de 1954.
53.
Errei, né? Por um ano. Sabia que era por aí. 53, 54, então 53. E como frustração, validação social, relações familiares, obsessões. E a montagem é assinada por aquele grupo e aposta em uma proposta cênica intimista, com poucos elementos de palco e foco na total interpretação e na dramaturgia. E para falar sobre isso, nós estamos, sobre esse projeto do Nelson Rodrigues, nós estamos aqui com o pessoal dos bastidores da peça, com o Franklin Ribeiro, que é jornalista, já esteve conosco aqui. O Franklin, um prazer enorme revê-lo, meu amigo. Tudo bem com você? Cadê o seu microfone? Puxa o microfone para cá, para o Franklin falar também. O pessoal lembrar da voz do Franklin. Ao contrário, Franklin.
Aí, vamos lá.
O Franklin tem uma passagem histórica aqui na rádio, né? Quando ainda éramos outra emissora, né?
É isso aí.
Episódio da facada.
Não é, Marcelo?
Um candidato, né, cara?
Bom dia aí pra você, pra todo mundo. Você? Tudo jóia, graças Ótimo. A Deus, pra todo mundo que nos acompanha. Muito bom voltar aqui, né? Hoje de forma diferente, no lado Exatamente. Artístico, pois mas é. Aqui muita lembrança boa, revendo todo mundo aqui.
O Franklin, pra quem não sabe, é ator também, né? Esteve na mão, nada mais, nada menos, de José Luiz Ribeiro.
Isso. Então, assim como Conrado também.
Conrado também, veio
Sim,
lá, Conrado.
Eu também.
Isso. Prazer.
Muito prazer.
Você aqui também, cara.
Prazer, é um prazer estar aqui.
É, vocês tiveram um professor, mais ou menos.
Sim. Pouco conhecido,
razoável.
Né? Razoável.
Grande, Zé.
Quase ninguém
Pouca
conhece.
Pouca história, né?
Esses dias foi aniversário dele, cara.
Isso.
Foi. Grande Zé Luiz Ribeiro. Mas agora eu queria saber, A Falecida é considerada uma das obras mais importantes do Nelson Rodrigues, né? O que torna esse texto assim tão atual, mesmo tantos anos depois de ter sido escrito, hein? O Conrado, o Franklin.
Sim, vai lá. A Falecida, ela é uma das. Ela é a primeira tragédia carioca do Nelson Rodrigues, né?
Considerando a primeira.
Isso,
né?
Porque a crítica divide a obra dele em as peças míticas, as peças psicológicas e as tragédias, né?
E inclusive marcou uma mudança no estilo dele de escrever.
Sim, né? Sim, com certeza. Porque aí as peças, elas deixam de tratar de questões que envolvem a mente humana ou questões míticas para abordar a realidade, né? Carioca, né? A realidade Exato. Do Rio de Janeiro, né?
Naquela época.
Mas que muito conversa com a realidade que nós vivemos hoje também no Brasil, né? Então Sim. é uma peça que trata a respeito do crescimento do pensamento moralista, né? Do associado muitas vezes a uma questão religiosa, né? Sim, ela apresenta personagens que têm pouca perspectivas com a vida, né? Por conta da falta de emprego, e pessoas que estão, de certa forma, descontentes com a vida e projetando, no caso da protagonista, né? Projetando justamente na morte, né? A possibilidade de alguma redenção, né?
É interessante, né? Porque a sociedade evoluiu tanto, mas esses aspectos continuam sendo ainda um gargalo na vida de todo mundo, né?
Sim, com certeza. A Zulmira, que é a protagonista da peça, né? De certa forma, ela representa muito do que as pessoas que vivem, de certa forma, marginalizadas na sociedade, né?
Uhum.
Ainda vivem também, né? Questões referentes a maneira como a mulher é tratada na sociedade, né? As relações amorosas tão superficiais e pouco. Como o Nelson Rodrigues mesmo diz, né? Relações que são tristes, né? Ele considera essa peça uma peça triste. Isso. Embora ela não seja, né? Mas ele a considera uma peça triste, né?
Aliás, as obras do Nelson Rodrigues, eu te confesso que
eu não gosto muito de rotular não, mas tem estilos. É muito difícil você colocar a obra do Nelson Rodrigues, o texto do Nelson, dentro de um estilo único. É só um drama, ou, sabe? Eu acho muito complicado, porque ele tem umas tiradas, ele tem umas frases que coloca às vezes, que faz você raciocinar de outra forma. Não, isso não é um drama, isso é mais uma comédia trágica, né?
Sim, sim. Ele define a falecida no programa original da peça, que é a peça ela foi apresentada em 54 também, né? Mas na verdade ela foi concluída em 53, né? E aí no programa original da peça ele chama essa peça de uma farsa trágica, né?
Farsa
trágica. Então eles tinham o hábito de chamar de farsa as peças cômicas, né? Mas ele acrescenta esse tempero trágico, né? Porque ele via o teatro, né? Recentemente o Pedro Moisés, ele escreveu na coluna dele na Tribuna, um texto relacionando o Nelson Rodrigues com essa questão dele enxergar o teatro. A gente estava conversando sobre o cômico no teatro, o Nelson Rodrigues, ele não via com bons olhos, assim. Ele achava que o teatro cômico era como se fosse uma missa cômica, né? Então, assim, mas isso era uma visão muito característica dele, porque as peças são engraçadas assim mesmo, né?
Pois é. São por natureza. A personagem Zumir é marcada, como você falou, por frustrações, obsessões, desejo de reconhecimento. Quem é essa mulher que o público vai encontrar no palco, hein?
O público vai encontrar uma mulher que por acaso na peça é a esposa aqui do personagem do Frank.
Do Tuninho, você que vai ser.
Eu faço Tuninho.
Você é o Tuninho?
Eu sou o Tuninho.
Como você define a sua esposa, né? Ela é uma mulher do subúrbio do Rio de Janeiro, né?
Sim.
Ela é uma mulher que ela está angustiada porque ela está sentindo tosses, né? Frequentes. E ela começa a interpretar essa tosse como algo, um sinal ruim, assim, além de uma tosse, como se isso fosse levar ela ao desfecho trágico dela, né? Ela tá preocupada com isso e ela, logo no princípio da peça, ela procura uma cartomante, né? E a cartomante diz pra ela só o seguinte, pra ela tomar cuidado com uma mulher loura. Isso pra ela não diz muita coisa, né? Então ela passa a viver essa angústia de tentar descobrir o que vai acontecer com ela, né? Ao mesmo tempo que o marido dela, coitado, né? O marido dela não tá sendo capaz
coitado, quase.
Ele não tá sendo muito capaz de responder aos questionamentos dela sobre o futuro dela, né? Entendi. Ele é uma pessoa que tá mais concentrado no videogame.
O negócio dele é o jogo ao futebol ali.
É uma preocupação com o Vasco.
Com o Vasco da Gama.
Bom vivan. Ele queria saber de futebol.
Exatamente.
Vocês mantiveram essa linha. Agora, me diga uma coisa. Vocês partiram da ideia de o que podemos fazer em uma mesa para construir a encenação. Como que esse elemento se transformou em protagonista da estética do espetáculo?
Quando a gente começou a ensaiar a peça no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, a gente teve como uma proposta que tudo que acontecesse numa mesa, né? Porque a mesa, ela é o ponto central de uma casa, né? A mesa, o sofá, na peça anterior a gente já tinha feito o sofá, né? Então a gente resolveu partir para a mesa, né? Então a gente passou a refletir, assim, quais situações poderiam acontecer em uma mesa, né? E a gente fez alguns jogos com isso e em pouco tempo a gente começou a enxergar a mesa em cada cena dessa montagem. E na rubrica original da falecida, né? O Nelson Rodrigues, ele coloca o seguinte, os personagens, eles entram e saem do ambiente carregando mesas e cadeiras, né? Então a gente decidiu ser fiel à rubrica do Nelson Rodrigues, né? Então nós temos uma mesa e as cadeiras, e elas são o tempo todo
é o bacana do teatro, né? O que ele permite, né, fazer. Cara, o teatro é maravilhoso por causa disso, cara. Ele permite criar em cima do que já foi criado, refazer. Ele te permite, te dá uma liberdade, desde que você tenha, claro, a certeza do que você está fazendo. Tem que ter um preparo, né?
Sim.
E vocês têm, na escola que vocês estudaram, então nem se fala, né? Então, e isso te permite. E o público gosta disso. Porque não fica naquela. Ué, essa mesa saiu?
Sim.
E é engraçado, né? Porque a gente vê assim, igual a gente mesmo trouxe antes, várias montagens já aconteceram de A Falecida, por exemplo. Várias. Mas eu acho que a nossa vai ficar marcada por esse detalhe cênico que a gente propôs, né? Então vai ser uma coisa muito específica daquele muito grupo, né? Cada pessoa que já assistiu A Falecida, no nosso tem essa percepção dessa questão cênica, dessa rubrica que foi colocada e muito bem o Conrado trouxe e deixou isso fiel, né? Assim, pra gente fazer esse trabalho desde os nossos experimentos, né? Quando a gente vinha preparando pra fazer a montagem. Então, acho que isso é muito bacana do teatro, essa possibilidade de uma coisa que fica autêntica nossa, né? Do grupo.
Sim, de fato,
né?
De fato. O espetáculo reúne artistas com trajetórias diferentes também, né?
Sim, sim.
Teatro musical, audiovisual, teatro tradicional. Essa diversidade contribuiu muito para a construção da.
Bastante. Desde a nossa primeira peça, a gente está fazendo um programinha, né, que a gente entrega para o público, né? E aí, nesse programa da peça de apresentação de hoje, a gente tem uma descrição de cada membro do elenco, né? Uhum. E assim, aí cada um tem a sua particularidade. Então, nós temos uma colega que cantou muito tempo no coral da FJF, né? Nós temos o Franklin.
Qual o nome dela?
A Agatha Avelar.
Agatha Avelar.
Agatha Avelar.
Eu gosto de citar nome, só tudo
claro, sabe. Claro, claro. A Agatha Avelar trabalhou muito tempo no coral, já participou de musicais, então cada um tem aquilo que pode acrescentar, né?
Entendo.
O Barbosão, que é o nosso ator, assim, que eu tô trabalhando há mais tempo junto com ele no grupo, né? Ele é uma figura do teatro Juiz Forano, assim, ele é muito versátil, ele faz muitas peças publicitárias, ele é youtuber, né? Ele é uma pessoa que traz um elemento cômico muito grande pra peça.
Sim.
O Franklin Ribeiro, né? Nosso ator mais experiente, assim, ele é a pessoa que faz teatro há mais tempo no grupo, que fez mais apresentações na vida.
Aliás, ele estava em quase todas as peças do Divulgação.
Foram 6 anos, né, Marcelo?
Seis
praticamente.
Anos de
então,
cara.
Foi um pouquinho.
É muito experiente, né? Então, assim, isso dá uma segurança imensa pra gente.
Cara,
né?
Você trabalhar 6 anos com o Zé Luiz Ribeiro, né? Se você aproveitar 30%,
já tá ótimo.
Excelente.
É sim, que é uma escola, né?
Nossa.
É uma escola.
O Zé é uma escola.
É uma escola. O Barbosão também passou pelo grupo de divulgação.
Também.
Isso. Fez várias peças.
Ah, isso é muito bacana também, né? Eu, Conrado, nós nos conhecemos lá, atuamos juntos e hoje a gente tem essa oportunidade muito dessa troca, né?
Sim. E a Tayane, que é fechando o elenco, né? Ela é atriz de São Paulo, né? E ela é estudante da Escola de Arte Dramática, lá da EAD, da USP, né? Que é uma escola também muito tradicional, e ela traz uma visão do teatro bem característica do que se faz em São Paulo, então isso também foi bem importante pra gente em termos de aprendizado. E
bom, o convite agora fica por conta de vocês, pro público comparecer e assistir A Falecida no Cine Teatro Central. Vocês já tiveram, quem não teve oportunidade ainda de assistir alguma peça do Nelson Rodrigues, assistam, porque vale a pena, porque a partir dessa você vai querer ler e conhecer outras obras do Nelson
Rodrigues. Com certeza.
Sim.
Porque
sim,
ele ficou taxado como escritor machista.
Isso, né? Isso.
Mas se começar a ler, você vai ver que não é isso não, tá?
Sim,
isso
sim.
Isso foi um rótulo que deram
para
ele.
Foi, um rótulo. Uma fama maldita que
maldita,
ele ganhou, né?
Exatamente. Na obra dele não tem, não é bem por aí. Por favor. Faça o convite.
Vamos convidar. Existe um detalhe, né, importante, que o Cine Teatro Central, ele disponibiliza ingressos previamente, né? Esses ingressos que foram disponibilizados previamente foram todos retirados já na casa. Porém, como acontece de pessoas pegarem o ingresso, às vezes não podem ir e tudo mais, a gente convida mesmo assim, né? Que a gente vai formar uma fila de espera.
Sim.
E vamos chamando
orientar
as pessoas.
Que às vezes há uma possibilidade ainda, né?
Alguém que não pôde ir.
Isso.
Não pôde ir.
E de qualquer forma, né? Aí é uma novidade.
Em primeira mão.
Nós vamos apresentar a peça de novo no sábado.
Ah!
Só que nós não vamos fazer no Cine Teatro Central.
Vai ser onde?
Vai ser no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.
Muito bom.
E também gratuito.
Também.
E aí nas nossas redes sociais já tem o link, né?
Isso, que até pra gente ter um controle, nas nossas redes sociais tem um link do Simpla, né?
Simpla.
Em relação aos ingressos, é o aquele grupo underline, que é aquele tracinho,
aquele
né?
Aquele grupo underline.
Isso.
Ali tem tudo.
Tem todas as informações da peça, inclusive o link lá pra já, como a gente trouxe aqui, essa apresentação do próximo sábado, às 8 horas, lá no CCBM.
E um detalhe também especial é que desde a nossa peça anterior, Vila Feitiço, e na verdade, desde o sujeito estranho, a gente está trabalhando com o intérprete de Libras. Então, muito no CCBM bom. Haverá intérprete de Libras. No Central, infelizmente, não haverá, mas no CCBM nós vamos ter um intérprete de Libras, tá? Da peça e com acessibilidade.
Conrado, obrigado, viu, pela
participação. Eu que agradeço, a gente
Franco,
que agradece.
Obrigado também, merda. Não.
Do ar, não. Pra
você, isso. Muito obrigado.
Força do ar. Valeu, Marcelo. Obrigado.
A gente agradece a oportunidade.
Nós que agradecemos. Tudo bom pra vocês. E voltem outras vezes, um prazer.
Com certeza, muito bom estar aqui novamente. Um abraço.
Valeu.
Muito bem, galera, o Tribuna no Ar termina aqui e você pode continuar acompanhando a nossa programação. Este programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, o Hugo Brudiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Para assistir a nossa live na íntegra, você acessa o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procure lá pela playlist Tribuna no Ar. Aproveite.